Muito bom dia a toda a comunidade barrafundense e toda a região que nos ouve neste momento. A partir de agora, iniciando o informativo da Prefeitura Municipal de Barra Funda, nesta terça-feira, dia de carnaval, hoje 17 de fevereiro. Eu sou Flávia Nilson, assessora de imprensa, e destaco as principais comunicações das secretarias municipais de Barra Funda para o informativo de hoje. E hoje também vamos receber a Daiane Finato, ela que é a secretária de Educação e Desporto de Barra Funda, falando sobre o início do ano letivo, que inicia amanhã já nas escolas do município. Iniciamos o informativo com os avisos municipais. A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Funda está realizando a vacinação contra a dengue. O público-alvo são as crianças e adolescentes com idade entre 10 anos e 14 anos, 11 meses e 29 dias, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde reforça que devem ser realizadas as ações permanentes de combate ao mosquito Aedes aegypti, como a eliminação de água parada, limpeza de pátios e os cuidados com recipientes que possam se tornar criadouros do mosquito. Também neste sentido, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária e Endemias, solicita que os proprietários, possuidores legais ou responsáveis de imóveis e terrenos baldios providenciem a roçada e o corte da vegetação excessiva, remoção de entulhos, resíduos e materiais inservíveis, destinação adequada dos resíduos conforme a legislação sanitária e ambiental vigente. Esta medida tem como objetivo proteger a saúde pública, prevenir a proliferação de vetores e animais peçonhentos e também promover um ambiente mais seguro e saudável à população. Então, um recado também da Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária e Endemias. Temos também comunicado da Inspetoria Veterinária. Informamos que todos os munícipes que mantêm caixas de abelha em suas propriedades que devem, obrigatoriamente, proceder ao cadastramento das mesmas junto à Inspetoria Veterinária Municipal, em conformidade com a legislação. Então, procure a Inspetoria Veterinária do município o quanto antes. Nos avisos da assistência social, cadastro único, lembramos as famílias que possuem renda até 3 salários mínimos, que é de grande importância estarem no cadastro único. As famílias que possuem o cadastro e está desatualizado ou que teve mudança nas informações da família devem manter sempre atualizado. Dias e horários do atendimento do cadastro único junto ao CRAS: terça-feira à tarde, quarta-feira manhã e tarde, quinta-feira à tarde, sexta-feira de manhã. Mais informações, bem como agendamento de atendimentos, podem ser feitos através do 549-9935-7156. Também lembramos que quem faz parte dos atendimentos do SCFV, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, que precisa estar com o cadastro único sempre atualizado, quem não fez precisa fazer o quanto antes. Programa Bolsa Família. Os beneficiários do programa também devem manter o cadastro sempre atualizado para que não aconteça bloqueio ou suspensão do benefício. Nas informações do CMD, lembramos que a reunião de entrega de fichas e definições do Campeonato de Bocha 48 acontece na próxima quinta-feira, dia 19, às 19h30 na sala do CMD. Então, atenção, equipes de Campeonato de Bocha 48, quinta-feira, às 19h30, reunião na sala do CMD. No próximo dia 28 de fevereiro, inicia o 23º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, jogos iniciais na linha Carijo, com confronto entre Internacional e 7 de setembro. A primeira rodada, então, será complementada no domingo, dia 1º de março, no Campo do Juventude, com a partida entre o Cruzeiro e 15 de novembro, 13 de junho. Todos convidados a prestigiar, a participar, então, iniciando 28 de fevereiro, o 23º Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E na última quarta-feira, dia 11 de fevereiro, estiveram reunidos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Barra Funda os representantes dos CMDs dos consórcios para organizar os campeonatos promovidos pelo consórcio regional, que é composto pelos municípios de Barra Funda, Chapada, Nova Boa Vista e Novo Barreiro. E para o ano de 2026 estão programadas as seguintes competições: o Piazito Regional, nas categorias sub-7, 9, 11, 13 e 16, tem início previsto para o dia 14 de março. O Meninitas tem previsão de início entre 3 e 10 de abril. E o Vôlei Regional tem previsão da primeira rodada para o dia 27 de março de 2026. E a grande novidade será a realização de um campeonato de futebol 7 nas categorias masculino adulto, feminino adulto e veteranos. A partir de 35 anos, ano base de 1991, com início previsto para o dia 1º de abril de 2026. Estas as informações do CMD. A Secretaria de Obras informa que a coleta de lixo no interior será realizada no dia 24 de fevereiro, portanto, terça-feira da próxima semana. Então, a Secretaria de Obras faz o lembrete aos moradores do interior que têm lixo seco para descarte e que deixem organizado. Terça-feira, dia 24, será realizada a coleta no interior do município. E está em andamento em Barra Funda o Liquida Barra 2026, com promoções e descontos especiais aos clientes do comércio barrafundense. Este ano, junto com o Liquida Barra, está em andamento a campanha Raspadinha Premiada, que irá distribuir ao todo mais de R$15 mil em prêmios. Os valores, então, são concedidos por meio das raspadinhas instantâneas, com vale-compras e também contará com o sorteio final com 3 prêmios de R$500, R$300 e R$200, também em vale-compras. O sorteio será no dia 20 de março, durante o jantar que compõe uma das programações alusivas ao 34º aniversário de Barra Funda. Essas campanhas, que são realizadas em uma parceria da ACI, que é a Associação Comercial e Industrial de Barra Funda, e a Administração Municipal. Então visite o comércio barrafundense, aproveite as promoções, o ótimo atendimento e ainda concorra a prêmios. Em andamento, Liquida Barra e Raspadinha Premiada em Barra Funda. E temos a honra de receber hoje no informativo a secretária de Educação e Desporto, Daiane Finato, ela que vem trazer para nós as informações sobre a Secretaria de Educação e Desporto, as informações sobre o início do ano letivo que acontece nesta semana e também as atividades que envolvem o CMD. Bom dia, Daiane.
Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, em especial a comunidade barrafundense.
Estamos na semana em que inicia o ano letivo 2026, mas muito trabalho já tem sido realizado até aqui, né, Daiane, para que tudo esteja alinhado para o início do ano letivo, e eu gostaria que você colocasse, então, aos ouvintes do informativo, como que foi todo esse preparativo da Secretaria de Educação para o início do ano letivo.
Boa tarde, Flávia. Essa semana foi uma semana de intensa, né, de muito trabalho nas escolas para a gente deixar tudo preparado para receber as crianças na próxima semana. Então, cada detalhe está sendo pensado com muito carinho, cada sala de aula, cada ambiente preparado com muito carinho pela nossa equipe, que já vem há dias trabalhando, né? Eles já vêm desde o mês de janeiro trabalhando em limpeza, em melhorias nas escolas que são necessárias, em organização, para deixar tudo pronto. A gente inicia agora na quarta-feira, dia 18. Nesses 3 primeiros dias, a gente vai trabalhar com horário reduzido, que a gente chama de um período de adaptação, né? Tanto das crianças quanto nós, para os últimos ajustes. Então, a aula inicia às 8h30 até às 11h40 para o turno da manhã e da 1 às 4 para o turno da tarde. No dia 19, na quinta-feira, então, é a vez da gente iniciar com aulas na educação infantil somente no turno da tarde, da 1 às 16 horas. A partir do dia 23, segunda-feira, então, a gente retorna já com aulas normais, às 7h40, às 11h40, da 1 às 17. A escola estadual também tem seu início do ano letivo na quarta-feira, dia 18, pela parte da noite com os pais, na quinta-feira, dia 19, já com os alunos.
E com relação ao transporte escolar, Daiane, está tudo já alinhado? Permanece como era no ano passado? Como que está organizada essa questão do transporte escolar?
A princípio, Flávia, são poucas alterações no transporte, nenhuma grande alteração de roteiro, principalmente no interior, né? Se alguém tem uma necessidade especial ou diferente do que tinha no passado, é sempre bom que entre em contato conosco aqui na Secretaria de Educação ou diretamente com as escolas. Os roteiros, como já vem sendo há anos, eles circulam no transporte do meio-dia e da tarde com a presença de monitoras em todos os veículos, né? Esse ano a gente vai ter os 3 ônibus, os 3 amarelos rodando, então não tem mais diferenciação do grande branco ou assim, serão os 3 amarelinhos padrão do FNDE, né? Seguindo a legislação, os 3 que vão rodar para o transporte escolar. Qualquer necessidade diferenciada tem que entrar em contato conosco para a gente organizar.
E um ponto importante também a ser citado é, como vocês colocaram nas reuniões nas escolas, os ônibus receberão uma adesivação colorida, né? Para que os alunos possam identificar qual que é o seu ônibus.
Sim, a partir da próxima semana, cada ônibus vai ter uma cor neles para facilitar a identificação das crianças e até para nós adultos também, para facilitar a organização e a comunicação com vocês. Então, vamos identificá-los através de cores. Mas isso a gente trabalha também nas escolas, os profs orientam as crianças para facilitar e deixá-las seguras no transporte escolar.
E com relação ao quadro de funcionários, professores, monitoras, enfim, de todos os profissionais que são necessários para o funcionamento das escolas, está completo? Como que está esta organização?
Sim, o quadro já, todos os profissionais já estão trabalhando desde o dia 10, agora. Está um quadro completo, né? Aquilo que a gente sempre preza pela qualidade e pela qualificação do nosso quadro de profissionais. Então, essa semana eles passaram por formação continuada, desde o monitor, da professora, todos estão recebendo formação, organização, para que quarta-feira a gente possa dar start inicial nas aulas e que tudo corra bem.
E falando em formação, na semana em que passou, foi realizado um encontro reunindo todos os profissionais da Secretaria de Educação e essa formação inicial tem sequência no decorrer do ano letivo.
Sim, a gente aproveitou o momento terça-feira para dar o início do ano letivo com os profissionais e também para fazer o lançamento de um projeto que nós vamos desenvolver aqui no município em parceria com psicólogo Fábio Greff, que é o projeto Conviva Mais, né? Um projeto voltado à educação socioemocional, mais direcionado para os alunos dos anos finais, mas ele abrange toda a rede de ensino. Então, em breve, os pais vão ouvir falar muito desse projeto Conviva Mais, serão convidados também a fazer parte desse projeto e a gente aproveitou a terça-feira, dia 10, para fazer o lançamento para os servidores, para os profissionais, para que eles se apropriem, para depois a gente multiplicar o projeto para os alunos também. É uma inovação para esse ano de 2026, né? É uma temática que a gente sente muita necessidade de trabalhar essa parte socioemocional das crianças, trabalhar a saúde mental de crianças e profissionais. Então, esse ano de 2026, a gente está iniciando com esse projeto e muitos outros nas escolas, né? Que a gente vai citando na abertura do ano letivo, a gente vai se comunicando com a comunidade ao longo do ano letivo.
E falando um pouquinho sobre o esporte, este ano temos uma novidade que são as aulas de vôlei, não é, Daiane? Eu gostaria que você colocasse então como que está sendo organizado também mais esta modalidade esportiva aqui em nosso município.
Sim, Flávia, esse ano a gente vai inovar na escolinha, né? Vamos trazer o vôlei, que era um grande pedido. Já vem um tempo que a gente vem divulgando para quem está interessado fazer a inscrição, ainda segue inscrições abertas, então se tem alguém que ainda está interessado no vôlei, dos 12 aos 17, a gente vai fazer esse treino. Vai iniciar em março, vai ser na quinta-feira à noite, lá no ginásio. A gente está ainda vendo para dividir as categorias e assim, mas quem tem interesse, quem tem o gosto do vôlei, nos procure para a gente organizar, ter o número de inscritos bem certinho, fazer a divisão das categorias. Inicia agora em março, quintas-feiras à noite no ginásio com uma professora destinada para o vôlei daí.
Muito interessante, então, mais uma modalidade esportiva com treinamentos aqui em Barra Funda. E durante esse ano seguem ocorrendo as demais competições, não é, Daiane?
Sim, durante esse ano segue, a gente já está com a abertura do Campeonato Municipal de Campo marcada agora, se não me engano, dia 28, lá na linha Carijo. Já está movimentando também o 48. O pessoal da Canastra já está nos procurando também. Em breve iniciamos bolãozinho. Será? O esporte não para, né? Em Barra Funda a gente fica o ano inteiro rodando com esportes. Agora em março também tem toda uma programação do aniversário do município, que a gente também faz parte, também ajuda na organização. Então não para, né? Educação, desporto, o município não para. De agora em diante a gente fica ativamente, toda semana tem alguma novidade.
E o interessante é que são diversas modalidades esportivas, né? Todas abrangidas, então, pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Sim, diversas modalidades, né? Vão do mais clássico, é futebol e futsal. A gente agora vai ter em março também a rústica aqui no município, no dia 14 de março. Inovando esse ano, é uma rústica à noite. Se alguém de Barra Funda não conseguiu fazer a inscrição no site, que lotou, né? Em 24 horas lotaram as inscrições, pode nos procurar aqui na Secretaria de Educação, que a gente converse e vê o que é possível fazer.
Muito bem, obrigada mais uma vez, Daiane, por sua presença, participação no informativo. Deixo espaço para você deixar seu recado final aos nossos ouvintes.
Sim, Flávia, a gente agradece também o espaço, né? É sempre uma oportunidade muito valiosa poder conversar com a comunidade e mostrar um pouquinho do trabalho da Secretaria de Educação, que às vezes não é tão visto, né? Mas a gente está por trás de cada ação em cada uma das escolas, por trás de cada ação que o CMED toma à frente, por trás dos eventos também, estamos sempre apoiando e auxiliando. E contamos com a comunidade, né? Tudo que a gente faz é em prol da nossa comunidade e contamos com o apoio, com a participação da comunidade em todos os nossos movimentos que a gente organiza. Muito obrigada, Flávia, e um bom ano letivo para todos nós. Aguardamos todos os nossos alunos quarta-feira de braços e coração abertos.
E desta forma, encerro o informativo nesta terça-feira. Obrigada a todos que estiveram sintonizados conosco. Ótimo carnaval a todos. Voltamos a nos encontrar na próxima terça-feira em mais um informativo. Música.